Olá, quinta-feira, 28 de agosto. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou a Luciana Zaramella.
Está no ar uma nova edição do podcast do Canaltech. Finalmente, a Apple pôs fim aos rumores e oficializou seu evento no dia 9 de setembro. A empresa começou hoje a enviar para os jornalistas americanos o convite para o tal evento, que, ao que tudo indica, será a primeira apresentação pública da nova linha de celulares da companhia. O slogan impresso no convite, inclusive, brinca com a situação toda. Ele diz: "Gostaríamos de poder dizer mais" em inglês, e faz piada com a postura tradicional da Apple em relação aos rumores e especulações, que é a do silêncio absoluto. Apesar do convite, a empresa não tratou especificamente do que será apresentado nesta data. A expectativa é de que o iPhone 6 chegue ao mercado ainda neste ano, em duas versões, uma com tela de 4,7 polegadas e outra com display de 5,5 polegadas, acompanhado do iWatch, o relógio inteligente da marca.
A LG finalmente divulgou os primeiros detalhes oficiais de seu novo smartwatch. Batizado de G-Watch R, ele é exatamente aquilo que a maioria dos usuários busca ao comprar um aparelho dessa categoria, que tem as principais ferramentas de um smartphone, mas sem abandonar o visual icônico dos antigos relógios analógicos de pulso. O gadget possui um display P-OLED de 1,3 polegada, processador Qualcomm Snapdragon 400 de 1,2 GHz, 512 MB de memória RAM, capacidade interna de 4 GB e bateria de 410 mAh. O sistema operacional é o Android Wear. Mais detalhes devem ser divulgados na conferência da LG na IFA 2014, e o Canaltech vai estar lá para acompanhar de perto todas as novidades.
E na leva dos relógios inteligentes, a Samsung já ficou famosa por ser uma das primeiras a lançar o seu. Aliás, os seus. Ela já lançou o Galaxy Gear, o Gear 2, o Gear Live e agora revelou oficialmente o Gear S, que mais parece um aparelho da linha Galaxy compactado e, de certa forma, espremido no conceito de um smartwatch. A empresa divulgou os primeiros detalhes do acessório minutos depois que sua concorrente, a LG, publicou uma série de informações do G-Watch R. Ele possui uma tela curva Super AMOLED de 2 polegadas, processador Dual Core não especificado de 1 GHz, memória RAM de 512 MB, bateria de 300 mAh com autonomia de até 48 horas e 4 GB de capacidade interna para armazenamento de dados.
A HTC passou na frente dos gigantes do universo Android e lançou o primeiro smartphone com sistema operacional e um processador de 64 bits. O chamado Desire 510 é um aparelho mediano, com hardware até simples. O processador é o Snapdragon 410 da Qualcomm, com clock de 1,2 GHz, 4 núcleos Cortex-A53 e GPU Adreno 306. O aparelho vem com 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento e entrada para cartão de memória. A tela possui 4,7 polegadas e o aparelho traz duas câmeras, uma traseira de 5 megapixels e uma frontal de 0,3 megapixels. O aparelho será comercializado nos Estados Unidos, Europa e Ásia, mas ainda não há informações sobre preços nem data exata para o início das vendas.
O banco JP Morgan Chase e outras quatro instituições financeiras foram alvos este mês de uma sofisticada série de ataques cibernéticos. Segundo o New York Times, os objetivos por trás dos ataques ainda são um mistério para os responsáveis pela investigação. O FBI está tentando identificar a origem do sofisticado ataque e também entender se as motivações eram simplesmente econômicas ou se trata de uma operação de inteligência ou espionagem internacional. Os hackers tiveram acesso a uma grande quantidade de informações, incluindo dados bancários de clientes e dados sobre a poupança. Ainda não há nenhuma evidência que o ataque tenha uma motivação política, nem foi encontrada uma vinculação com países como Rússia e Irã.
A Microsoft anunciou hoje que revisou suas políticas em matéria de aplicativos enganosos na Windows Store, resultando na remoção de 1.500 apps da loja. A empresa realizou três mudanças fundamentais nos requisitos de certificação para aplicativos na loja. Primeiro, os aplicativos precisam ter uma chamada clara e precisa, que reflita sua funcionalidade. Além disso, eles precisam ser classificados de acordo com sua função e propósito. E, finalmente, os ícones não devem ser muito semelhantes aos de outros aplicativos. A companhia diz ainda que vai reembolsar o custo de um aplicativo que foi baixado por causa de um título ou descrição enganosa e está trabalhando para acelerar o processo de revisão de apps e incentivando os usuários a reportar aplicativos problemáticos.
E chega ao fim esta edição do podcast. Se você acompanha a gente pelo SoundCloud ou iTunes, curta o nosso programa e deixe seu comentário. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Tchau!